Você sabe quais são os seus direitos de trabalho aqui na Austrália? Pois é, morar fora do país para muitos parece um sonho. Recursos são coletados, planos são feitos e muito se deixa para trás para se viver uma experiência ou um objetivo maior. Mas uma das grandes barreiras que pode transformar esse sonho em um pesadelo é a falta de informação sobre os direitos de trabalho naquele local. Populações migrantes e de baixa renda são as mais vulneráveis e suscetíveis à exploração em ambientes de trabalho. E a Austrália não está fora da lista. De acordo com o Fair Work Australia, 7% da força de trabalho do país é de migrantes. Mas mais de 20% das denúncias de abuso de trabalho também vêm das comunidades migrantes. A gente traz hoje a história de uma brasileira que estava passando por uma situação de abuso no seu ambiente de trabalho, que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de reconhecer que estão passando por uma situação como essa. Nós vamos utilizar o nome de Fernanda, nome fictício, para proteger a sua identidade e também e não revelar o nome do local nem das pessoas envolvidas. A gente também conversa com o advogado brasileiro, Dr. Valmor Gomes Moraes, que vai nos trazer informações legais para que possamos entender como nos defender dessas situações. Só para a gente contextualizar, qual era a situação de trabalho do seu último emprego?
Então, eu comecei a trabalhar nesse trabalho em novembro. Ele me apresentou todo o ateliê, que é um ateliê era um ateliê de moda. Estava tudo certinho, mas aí quando começou, no próximo dia, eu comecei a perceber alguns detalhes, como a forma que as meninas trabalhavam, as pausas que elas faziam durante o dia. A gente trabalhava, às vezes, em pé o dia todo, porque o vestido ficava na manequim, ou ficava assim, a gente ficava sentada num banco, um banco de metal mais alto, que era super desconfortável, porque não tinha encosto. Assim, e durante muitas horas, às vezes durante dias, semanas, no mesmo vestido. Isso é quando é frequente, nossa, eu lembro de ter muitas dores nas costas. De às vezes eu levantar para me alongar um pouquinho e o meu chefe passar por mim e perguntar o que, que eu estava fazendo. Daí eu falava que estava só me alongando, já estava voltando e ele ficava muito, muito bravo com isso. Porque eu tinha parado, no caso, um minuto, nem isso, para me alongar.
Quantas horas eram os shifts de vocês, mais ou menos?
Era no mínimo 8 horas.
No mínimo? Poderia ser mais?
Poderia ser mais. Tinha dias que eram mais horas.
E vocês tinham breaks? Vocês tinham não só de pra se alongar, mas poder realmente ter um break?
Então, como funcionavam nossos breaks? Só que tinha que chegar 8h20 para ter 10 minutinhos para você guardar suas bolsas, se quiser encher água. Então, assim, como se nosso horário começasse 8h20. Tinha que estar lá 8h20. Até aí tava tudo certo. Só que a nossa pausa pro almoço era do meio-dia e meia a uma. Só que as pausas durante o dia, tipo, pra ir no banheiro e tomar água, se precisasse, caso você não tivesse levado garrafinha, precisava colocar mais água na sua garrafa, era uma vez que você podia fazer isso. Tipo,
você só podia encher a garrafa uma vez no dia?
É, você enchia a garrafa uma vez por dia só, ia no banheiro uma vez de manhã e uma vez à tarde.
Era contada.
E se você quisesse... É, ele meio que regrava a gente. Ele tinha câmeras.
Então ele contava, ele via, ele contava as vezes que vocês iam no banheiro e enchiam a garrafinha d'água.
Isso, exatamente. Tinha dias que ele me forçava a ficar, assim, sem tomar água e sem ir no banheiro durante um período, tipo, durante toda a manhã. Porque ele queria que eu ficasse focada só naquele bordado, só. Tô pondo um exemplo. Teve um dia que eu tava doente. E eu tava tomando remédio, tive que tomar muita água durante aquele dia pra me hidratar e tudo mais. E eu fui no banheiro muitas vezes. E ele viu pelas câmeras que eu tinha ido no banheiro muitas vezes. No outro dia, pela manhã, assim que eu cheguei, ele veio pra perto de mim e falou que eu tinha ido no banheiro muitas vezes no dia anterior. E que eu não tinha dado muito progresso pra ele. E que naquele dia, durante todo o período da manhã, ele não queria que eu levantasse do banco que eu estava sentada. Não queria que eu levantasse pra pegar água. Nem que eu fosse no banheiro. Ele queria que eu ficasse a manhã toda trabalhando.
Isso no dia após que eu estava doente?
No dia, eu continuava doente, no caso. Porque foi o dia após que eu estava super mal.
Gente do céu. E Como que era a comunicação? Vocês eram constantemente ameaçadas de perder o emprego?
Mas sim, se você não tivesse, se você não trabalhasse da forma que ele gostaria que você trabalhasse, ele te ameaçava. No início desse ano, eu comecei a trabalhar num bordado super longo. E eu fiquei semanas trabalhando no mesmo bordado. E teve um dia, nos primeiros dias que eu peguei o bordado, ele comentou que eu estava indo muito devagar. Aí eu falei, ok, estou dando o meu melhor, mas vou tentar dar um mais ainda. Daí, após alguns dias, ele veio conversar comigo novamente, falando que não viu evolução, sendo que eu estava trabalhando, na minha opinião, mais rápido do que do início. E ele falou, se eu não melhorasse, eu não teria mais trabalho ali. Falei, ok, que daria meu melhor até o final do mês. Chegou o final do mês, ele não comentou mais nada, então eu pensei que estava tudo bem. Ele veio com novas críticas acima do meu trabalho, querendo mais e mais, me comparando com outras, com outra menina que também trabalhava comigo, sendo que nós tínhamos, fazíamos o mesmo trabalho no mesmo tempo. Todas essas
Sim.
conversas que ele tinha não era só comigo, era com outras meninas também.
E me fala a situação que vocês tiveram que trabalhar mais horas e o que aconteceu?
Foi um sábado à tarde. Aí eu perguntei qual seria o horário. Ele falou que seria das 9 da manhã até as 4 da tarde. Eu concordei, falei ok, porque até no mesmo dia eu tinha um compromisso à noite. Mas chegou o finalzinho da tarde, quando eu checar o bordado que seria entregue no próximo dia, eu vi que precisaria de muito mais trabalho. E nisso ele perguntou se eu poderia ficar para ajudar uma outra senhora que estava trabalhando. Porque no caso eu teria que fazer tudo sozinha. Aí eu concordei e falei que sim, que poderia ficar para ajudar, mas assim, eu teria, ainda teria o evento à noite. Então, poderia ficar até umas 9 horas da noite. E isso foi, o tempo foi passando, eu fui vendo que estava demorando cada vez mais, e acabei cancelando o meu compromisso para ficar ajudando ela. E nisso nós terminamos. A peça era 7 horas da manhã do
Do outro
domingo,
dia.
do outro dia. Não, ele não pagou nenhuma, nada mais do que o nosso rate normal.
De semana ou de final de semana?
Não, de semana.
De semana?
Exatamente. E se, mesmo durante a semana você ficasse trabalhando à noite ou overtime, era 27, não ia mudar. Ele não pagava nenhuma taxa a mais.
E vocês tinham breaks a cada 5, 6 horas?
Não, no, naquele específico sábado, nós fizemos uma pausa da 1h30 às 2h, e depois fizemos uma pausa assim de uns 20 minutos, era uma meia-noite, que ele foi buscar uns energéticos pra gente e um lanchinho, tipo um wrap da 7-Eleven.
Trabalharam 22 horas no final de semana e ganharam um wrap do 7-Eleven com um energético.
Sim.
As pessoas que
Foi
trabalhavam
assim.
lá eram todas imigrantes?
A maioria era imigrante.
Como você acha que toda essa situação te afetou? Porque às vezes a gente está numa situação que a gente nem percebe o quão negativa ela está sendo. Você percebia que isso estava acontecendo ou você continuava por causa do recurso, do dinheiro?
Então, a primeira vez que ele me ameaçou, eu fiquei muito mal mesmo. Eu fiquei muito ansiosa, tive que recorrer à minha terapeuta, à minha mãe, porque eu não sabia o que fazer. Eu gostava muito de trabalhar lá, mas a partir dessas condições, deixou de ser um sonho. Aquela semana, após esse final de semana, aquela semana eu não trabalhei 100%, porque eu estava mentalmente cansada. Sentindo que eu estava trabalhando em situação de escravidão, assim, porque eu não podia tomar água. Na verdade, não, podia tomar água, mas não podia tomar muita água, porque eu não podia ir muitas vezes no banheiro. Então, a minha mente foi começando a começar a me boicotar, tipo, comer menos, tomar menos água. Eu comecei a ficar doente, comecei a perder peso. Então, até meus amigos, que eu moro num apartamento que divido com os amigos, eles começaram a ficar preocupados comigo, que eu não estava me alimentando bem, mas era por conta, tudo por conta disso, por conta do trabalho. E a partir do momento que eu decidi sair de lá, que eu conversei com o meu chefe, que eu saí de lá, nossa, tudo mudou. Nossa, parece que eu estava, até naquela semana eu estava com uma dor de cabeça insuportável. No momento que eu decidi sair de lá e que eu saí de lá, A dor de cabeça passou, eu voltei a respirar normalmente, a minha ansiedade diminuiu, nossa, 80%, minha alimentação melhorou. Parece que tudo voltou ao normal.
O que é interessante é que a gente demorou um tempo, né, para reconhecer a normalidade dessa situação. Você acha que é porque, como migrante, a gente tem medo de expor, de lutar pelos
Com
nossos
toda
direitos?
certeza. Por medo, porque assim, eu até comentava com os amigos tudo que eu estava passando, eles falavam para eu sair desse trabalho. Tem essa questão de você ficar sem dinheiro para nada também. Aí tem essa questão de você dar uma segunda chance. Eu não sei se eu, como brasileira, sou assim. Não sei se tem mais gente que é também, mas assim, ah, não, essa pessoa vai mudar, ele vai melhorar. Foi só um dia que ele estava mal. Nossa, eu falaria que isso não é normal. Trabalhar dessa forma não é normal, não aceite isso. Por qualquer dinheiro do mundo, não pague a sua saúde mental, sua saúde física. Não aceitem.
A exploração dos trabalhadores migrantes pode assumir formas muito diferentes, como pagamento insuficiente de salários, acordos de reembolso, pressão para trabalhar além das restrições do visto, pagamento adiantado ou depósito que não serão reportados no payslip, falha em fornecer direitos trabalhistas, evasão fiscal através de uso de pagamento em dinheiro, treinamentos não remunerados, condições de trabalho inseguras, demissão injusta, classificação incorreta de trabalhadores como contratados independente em vez de empregados, deduções injustas de salários por alojamento, formação, alimentação ou transporte, ameaças de cancelamento do visto, retenção de passaporte ou de título do visto e exigir que os trabalhadores migrantes utilizem e paguem por alojamento local de qualidade inferior. Essas são algumas formas de exploração que os trabalhadores podem estar passando e não estão reconhecendo que estão sendo explorados. E para ajudar a gente a entender um pouco mais sobre o direito do trabalho e como se defender os recursos disponíveis dentro aqui da Austrália, a gente conversa agora com o um advogado brasileiro, Dr. Valmor Gomes Moraes, que é advogado no Brasil e aqui na Austrália atua como mediador, também líder da comunidade brasileira e foi cônsul honorário do Brasil em Queensland. Olá, Valmor.
Olá, Lama. Boa tarde.
Obrigada por nos ajudar a entender um pouco mais dessa situação. A gente acabou de ouvir um pouco da história de uma moça brasileira que foi exposta a uma situação de trabalho minimamente abusiva, eu vou dizer. Com certeza a história dela é uma das histórias que você já ouviu, né?
Com certeza. E muitas, infelizmente.
Infelizmente. E como ela falou no final do áudio, ela falou que ela não sabia, não sabe ainda os direitos que ela tem. O fato de ser migrante já se subentende que não tem tanto, porque o chefe, ele é local. E isso não
Não é
é verdade.
verdade. Não, não é verdade. Essa é uma grande ilusão que a maioria dos brasileiros tem. O Brasil tem esse problema de não procurar o acesso à justiça enquanto você está trabalhando, e a realidade da Austrália é outra, tá? A bem da verdade, todos os trabalhadores, todas as pessoas em vistos que podem trabalhar têm os mesmos direitos que o coleguinha australiano. Então, se você olhar, se tiver um amigo do lado e ele ganha mais do que você, você também pode ir atrás e entender o porquê que você está ganhando de maneira diferenciada. Mas é uma prática das indústrias aí explorar os imigrantes por eles não conhecerem o sistema de justiça. Infelizmente, isso acontece por muitos anos e com milhares e milhões de pessoas.
Existe algum efeito negativo na questão de renovação de visto? Ou isso pode, se a pessoa vai atrás dos direitos dela, ela fala com o supervisor, com a empresa e põe, coloca os pontos dela, isso pode de alguma forma afetar? Porque acho que esse é o grande medo, né?
De nenhuma forma, de nenhuma forma. Existem dois casos. Tem o caso dessa menina que foi explorada, né, durante o horário de trabalho, muitos dos direitos dela no que a gente chama de acordo coletivo, que são os awards das empresas, que cada, vamos dizer que existe a CLT, que é o Fair Work Australia, e existe um negócio chamado award, que é o acordo coletivo, que são os contratos que cada indústria faz, colocando os detalhes de como que as pessoas precisam trabalhar, as condições mínimas. Então, essa pessoa foi violada em muitos dos direitos dela e ela pode ir no órgão competente, que se chama Fair Work Australia, que no Brasil seria a Justiça do Trabalho, e ela vai ter diversos direitos financeiros ali. Mas agora um outro caso muito interessante e que acontece com centenas e milhares de brasileiros é o seguinte: a pessoa está trabalhando, vamos dizer que ela trabalha como marceneiro, e a pessoa trabalha como marceneiro e corta um dedo, arranca um dedo. Muitos dos brasileiros não vão atrás dos direitos da indenização, que é muito maior pela perda de um dedo, e acabam deixando passar, ou quebram a perna, ou acidentes mais perigosos, vamos dizer assim, e muitos dos imigrantes não vão atrás desse direito, pensando que pode ter qualquer impacto nisso, mas não se comunica, a imigração não está nem sabendo disso, e se porventura, vamos pensar no pior cenário, se o empregador falar, mas você trabalhou mais horas aqui, eu vou te denunciar para a imigração. Existe um acordo entre a Justiça do Trabalho, né, Fair Work Australia, e o Departamento de Imigração, onde que caso a pessoa faça a reclamação trabalhista, né, o Fair Work Claim, e o empregador venha falar da pessoa ter extrapolado as horas, a imigração ainda oferece chances ali para essa pessoa falar, para fazer promessas do seguinte: olha, eu não vou mais quebrar as condições do meu visto. Mas o primeiro passo é realmente procurar os direitos e procurar advogados e normalmente os sindicatos, né, as unions.
Só para a gente ter um pouquinho de noção de qual é o cenário básico de direitos dos trabalhadores aqui na Austrália.
Existe o famoso Employment National Standard do Fair Work Australia. Se a pessoa colocar no Google Employment National Standard, ele vai mostrar lá que normalmente são 38 horas e tal, mas é o que eu te falei, cada indústria, ela vai ter o acordo coletivo dela, entendeu? E aí aquela outra palavra que eu te chamei de award. E nesse award, a pessoa vai falar assim: olha, você pode trabalhar no máximo 38 horas, mas se você extrapolar essas 38 horas, ou se você trabalhar sábado, domingo, feriado, você vai ter essas diferenças. Então, eu prefiro não falar que, olha, a regra geral é essa, mas tem esse Employment National Standard, mas para cada profissão será uma realidade, até mesmo para que as pessoas se interessem em ir atrás dessa informação.
Sim.
E falar assim: poxa, na minha profissão, uhum, a realidade é essa.
Sim.
Que vai variar do porteiro para a costureira, entendeu?
Primeiro passo é procurar entender qual que é
o nome do título da profissão.
O nome do título da profissão, ok.
O acordo coletivo, né, o award, vai ter todas essas informações lá descritas, tá? Então, se a pessoa é um nível 1, ela vai ganhar 20 e poucos. Se a pessoa é um nível 7, que é mais experiente, ela vai ganhar 30 e poucos.
Uhum.
Finais de semana, tem tudo lá dentro do próprio site do Fair Work Australia, onde fica esse documento devidamente registrado, vai ter esses pormenores. Verificar se na empresa ali tem a questão do sindicato, né, do union. Uma vez que você se filia ao sindicato, você fica sabendo de mais direitos que você tem e você recebe uma proteção maior do sindicato do que o contrário, caso você não esteja vinculado ao sindicato.
Como que se filia a um sindicato?
Normalmente no payslip da pessoa vai estar ali o cargo dela. Então ela vai colocar assim: Sales Union Victoria. Ali vai mostrar ali a Union of the Sales People, essa daqui. Aí a pessoa manda um e-mail e fala assim: olha, eu sou vendedor, tá aqui no Olerite, tá, quero saber como me filiar.
Existe o Employment National Standards, mas
sim,
cada estado tem diferenças em relação à forma de direitos trabalhistas, e cada profissão tem um acordo geral da profissão que define essa base salarial de intervalos e de awards para final de semana, as horas extras.
Sim. Exatamente. Eu entendo, para o imigrante brasileiro ir atrás dessas questões, mas eu acredito que vale muito a pena ir, porque o que você está falando do caso dela, da exploração dela, além dela não ganhar todas essas horas que ela trabalhou, final de semana, ela provavelmente não está recebendo o superannuation dela, que no Brasil seria o equivalente ao nosso FGTS. Infelizmente, é uma realidade, tanto é que a Austrália tornou esse tipo de ações crime no final do ano passado, em dezembro de 2023, e no ano de 2025 essa lei entra em vigor em todos os estados da Austrália e vai se tornar efetivamente crime esse tipo de ação. Pagar menos, não pagar superannuation e atos similares, não ter break, o que vai ser devidamente analisado, né, pelas forças policiais, mas vai vir uma repressão aí. Existem relatórios de mais de 200 páginas sobre esse problema. É efetivamente um problema social.
Horas, salário, intervalo são coisas mensuráveis. Mas, além disso, existe ofensa, existe ameaça. Como que consegue... Existe algum tipo de recurso para também esse tipo de exploração, que é a psicológica, né, basicamente?
Sim. Essa exploração psicológica, dependendo do ato, né, aí a gente pode falar sobre duas perspectivas. Uma, ser muito forte esse ato, xingar, criar uma ofensa muito grande, que a pessoa fique traumatizada, um dano psicológico, e aí seria aquele advogado do acidente de trabalho que vai cuidar desse caso, né? Agora, se for bullying ou outros atos, né, xingamentos e tal, aí vai ser o próprio Fair Work Australian Commission, e aí a pessoa coloca o claim lá, né, a reclamação, e vai ser analisado os procedimentos que a empresa tem. A minha sugestão para cada imigrante brasileiro, para cada estudante brasileiro, é tenha agenda do ano com a pessoa, e a cada dia anote, assim, olha, fui trabalhar, trabalhei 22 horas, me xingou e tal, porque se no futuro a pessoa desejar entrar, né, com uma reclamação trabalhista, ela vai ter tudo anotado ali na agenda e ela pode mostrar essa agenda para o advogado, mas tem totalmente o apoio, o auxílio de tradutores do sistema australiano. Eles sabem que imigrantes sofrem mais isso.
Se você puder me ajudar a fazer uma lista de lugares ou de instituições que as pessoas elas podem recorrer. Para informação, quais seriam os principais lugares para conseguir informações gerais? Ou do seu próprio.
Eu sugiro os sindicatos, que são as unions, e os locais de apoio jurídico gratuito, que são os community legal centers. Esses são os dois pontos de partida. Estou com dúvida que estou sendo explorado, procura esses locais que eles vão falar para as pessoas. Confirmou que está sendo explorado,
Isso.
aí a pessoa vai procurar o Fair Work Australia, que normalmente é a Justiça do Trabalho. Mas vamos pensar que a pessoa sofreu um acidente muito grande, aí precisa do apoio de um advogado de dano, né? De personal injury lawyer. Existe uma lei aqui em Queensland que fala que esse roubo de salário aí, como essa pessoa passou aí em Victoria, aqui em Queensland já é crime. Então é algo que ela pode denunciar diretamente para a polícia.
Não, então, Valmor, muito obrigada por essas informações. Que mensagem você deixaria para quem está ouvindo essa entrevista agora?
E lembre-se que você tem os mesmos direitos que qualquer trabalhador australiano.
Para ter acesso aos links mencionados nessa entrevista, acesse SBS Português para maiores informações.